Trânsito, aglomerações, filas nas portas de lojas, ambulantes nas calçadas, shopping centers abertos. Há restrições de horários, há uso de máscaras, afinal, estamos no meio de uma pandemia. Mas especialistas em saúde alertam que talvez a gente não esteja num caminho muito correto. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é 11 de junho de 2020. E antes da gente começar a falar sobre o tema central, a gente registra aqui um erro que ocorreu na edição de ontem do Durma Com Essa, no episódio de quarta-feira sobre os desdobramentos do caso Marielle Franco. O programa teve uma falha na montagem dos áudios, então para muita gente ele chegou sem sentido, sem as falas de um dos narradores. O áudio foi depois substituído. E caso você tenha se deparado com a versão errada, a gente te convida para ouvir a versão correta. Tá lá no site do Nexo, nexojornal.com.br, e também na plataforma de podcast que você usa para ouvir a gente. Fica o reparo e o pedido de desculpas pelo infortúnio. Mas vamos lá para o tema de hoje, 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados no Brasil, dia em que os shopping centers de grandes metrópoles, como São Paulo e Rio, voltaram a abrir suas portas. O comércio, no geral, vai voltando a funcionar. Há restrições de horário, há precauções sendo tomadas, as pessoas têm que usar máscaras, os comerciantes até pedem que seja mantida uma distância entre um e outro, mas tudo isso, segundo relatos da imprensa, não tem evitado as aglomerações. Aglomerações que são altamente desaconselhadas em meio à pandemia do novo coronavírus. Uma pandemia que ainda atinge o Brasil de forma intensa, com o país caminhando para se tornar o segundo com mais mortes pela doença no mundo.
Em São Paulo, maior cidade do Brasil e cidade que tem o maior número de contaminados e o maior número de mortos do país, o comércio reabriu suas portas na quarta-feira, com um horário de atendimento reduzido a 4 horas. Mas isso não impediu que as ruas ficassem lotadas. Em regiões de comércio popular, como o Brás e a Rua 25 de Março, tinha bastante gente circulando. Havia filas, havia aglomerações. E essas aglomerações voltaram a se repetir hoje, quinta-feira.
Vale ressaltar que havia preocupação dos lojistas. Segundo um relato feito pelo jornal Folha de São Paulo, os shoppings do Brás, que fica ali no centro da cidade, tinham medição de temperatura dos clientes, por exemplo. Havia fornecimento de álcool em gel na entrada. Enfim, havia um esforço para seguir as recomendações da prefeitura. Mas a tentativa de dar alguma organização para essas movimentações nem sempre funcionava. As distâncias entre as pessoas nem sempre eram respeitadas. E as aglomerações desaconselhadas em tempos de pandemia estavam ali.
Os shoppings de São Paulo ficaram mais de 80 dias fechados, a partir de medidas do governo do estado para reduzir a circulação de pessoas e evitar a propagação do coronavírus. Só a capital paulista concentra algo em torno de 10% desses empreendimentos comerciais do país. Hoje eles reabriram, assim como também reabriram no Rio de Janeiro. Antes disso, outras capitais já tinham liberado os shoppings, como Brasília, Porto Alegre, Manaus e Curitiba.
A gente que é mais velho gosta de sair, né? Tem essa necessidade de sair, olhar, comprar, é muito bom, né?
Essa que você acaba de ouvir é uma senhora, a Dona Rita, entrevistada pela TV Bandeirantes, hoje lá na Rua 25 de Março, centro de São Paulo. É uma fala que expõe um pouco da vontade de muita gente de voltar para a rua. Uma fala que se soma à questão econômica do país, que foi bastante atingida pela pandemia. Mas, apesar desse aspecto econômico, o isolamento social, as medidas de restrição de comércio e de circulação são essenciais para que o coronavírus não se propague. Foi isso que motivou vários governadores e prefeitos a seguirem a ciência e decretarem quarentenas pelo país desde meados de março.
Mas esse isolamento nunca foi radical. O comércio não essencial fechou, mas outros setores, como indústria, construção civil, continuaram funcionando. O transporte público ficou aberto na maioria dos lugares. Poucas cidades fizeram lockdown, o nível mais rígido de isolamento, onde a circulação nas ruas é de fato proibida. A quarentena que foi decretada tampouco contou com a adesão maciça da sociedade. O Brasil é um país desigual, onde há muitos trabalhadores informais e autônomos que precisam sair para garantir seu sustento. Houve tentativas do governo para aplacar a situação, como o auxílio emergencial, por exemplo. Mas o nível de adesão às quarentenas no Brasil nunca foi muito alto. não chegou ao nível de países da Europa, continente que foi atingido antes pela pandemia do que o Brasil.
Some-se a isso a atitude da maior autoridade política do país. O presidente Jair Bolsonaro manteve um discurso que minimiza o impacto da pandemia e prioriza a manutenção da atividade econômica, incentivando a população a voltar ao trabalho mesmo diante dos crescentes números de infecções e mortes. Agora, em junho, os governos locais passaram a flexibilizar cada vez mais as suas quarentenas. E o maior estado do Brasil, mais populoso e com maior número de mortes e infecções pelo coronavírus, entrou nessa flexibilização também.
No início dessa crise, o estado de São Paulo teve até algumas medidas que foram vanguardas no mundo inteiro de se trabalhar, só que não rolou, não se prosseguiu com isso por muito tempo pela pressão que a gente tem de reabertura econômica do país, né?
Esse que você acaba de ouvir é o Marcelo Mendes Brandão, pesquisador do Laboratório de Biologia Integrativa e Sistêmica da Unicamp, a Universidade de Campinas. No fim de maio, o governador de São Paulo, João Dória, apresentou um plano de flexibilização da quarentena, classificando cidades a partir da sua situação na pandemia. Em linhas gerais, há mais restrição onde tem mais pressão sobre a saúde pública e há menos restrição onde tem mais leitos disponíveis. A reabertura gradual começou em 5 de junho, na semana passada, quando concessionárias e escritórios receberam autorização para funcionar. Nessa entrevista para o Nexo, dada ao redator Estevão Bertoni ontem, o Brandão, da Unicamp, disse que acredita que há problemas no processo de flexibilização do estado de São Paulo. A capital registra uma desaceleração, enquanto o interior vive um crescimento de casos. No geral, os números de mortes e infecções vêm batendo recorde no estado.
Realmente, há uma queda de Covid em São Paulo, apesar de que nas últimas 24 horas temos um boom de aumento de mortes no estado. E a gente analisando os dados friamente aqui, eles estão diretamente ligados à flexibilização.
Para o Paulo Lotufo, professor titular de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP, que também foi entrevistado pelo Nexo, o relaxamento das quarentenas devia ocorrer quando houvesse uma redução constante de casos, pelo menos aí num período que fosse de 7 a 14 dias, tudo acompanhado de uma queda de todos os indicadores, como o das internações. O governador João Dória nega que esteja sofrendo pressão econômica ou pressão política para reabrir. O Dória diz que toma todas as decisões a partir de índices disponíveis.
Dória se tornou nessa pandemia um dos principais antagonistas do Bolsonaro. Depois de ter sido eleito governador em 2018, na onda de extrema-direita do bolsonarismo, o tucano se distanciou do governo federal. Dória tem pretensões presidenciais e vinha pontuando suas diferenças com Bolsonaro ao defender de forma enfática as medidas de isolamento social adotadas pelos governadores. Medidas essas que começam a mudar a partir do seu plano de flexibilização.
Ainda um outro aspecto da realidade que torna a situação mais grave. Se o plano de flexibilização oficial já vem sofrendo reparos e contestações, tem muitas cidades pelo estado de São Paulo em que os prefeitos simplesmente não estão respeitando o plano. Estão abrindo geral, causando guerras judiciais em torno dessas medidas. Trata-se de uma tentativa de abertura a qualquer custo, no momento ainda muito grave da pandemia, não apenas no estado, como também no país todo.
Segundo o balanço do consórcio de imprensa que se uniu após o apagão dos dados do governo Bolsonaro, o Brasil já ultrapassou a casa dos 40 mil mortos pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O país é o terceiro no mundo com o maior número de vítimas fatais na pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em número de contaminações de pessoas que pegaram o vírus e foram testadas para confirmar isso, o Brasil já está em segundo lugar, atrás só dos Estados Unidos, segundo o agregador de dados da Universidade Johns Hopkins. E lembrando que o Brasil testa pouco, então esse número, na realidade, provavelmente é muito maior.
O que uniu, pelo menos em alguns momentos, o Brasil, os Estados Unidos e o Reino Unido foi a atitude dos seus governantes diante da pandemia. O presidente americano e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson minimizaram lá no começo o poder do vírus. O Johnson mudou rapidamente o discurso. O Donald Trump foi se adaptando à realidade. Aqui no Brasil, Bolsonaro segue firme na sua jornada anticientífica em meio a uma das maiores crises de saúde do século.
Essa é uma situação que, se não mudar, pode colocar o Brasil no topo dos casos e mortes da pandemia. Segundo um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias, se a coisa ficar como está por aqui, se não tiver aí uma mudança significativa no avanço da pandemia no país, o Brasil pode superar os Estados Unidos em número de mortes de Covid-19 no fim de julho.
Essas são projeções do Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde dos Estados Unidos, da Universidade de Washington, que são usados pelo governo americano. Elas se baseiam em diversas variáveis e elas mudam ao longo do tempo. Avaliam o número de casos confirmados e a adesão ao isolamento social, por exemplo. Não quer dizer que essas projeções vão se concretizar, mas os alertas estão aí para quem quiser ouvir.
O Brasil vem passando por um processo de reabertura comercial, reabertura econômica em meio à pandemia, mesmo sem ter atingido o chamado pico de contaminações, a partir do qual, pelo menos em tese, os casos começam a cair. Só que o país não está sozinho nessa atitude, como comenta agora o repórter especial João Paulo Charlon.
Olá, ouvintes. Olá, amigos do Durma com Essa. O mundo todo parece que está se abrindo. Depois da China e dos países europeus, agora também gigantes como a Índia, a Rússia e o México também começam a relaxar medidas de confinamento e de quarentena. A diferença é que o número de mortos e de contaminados nunca foi tão alto. E esse processo de abertura começa a acontecer justamente quando a pandemia bate recordes. Domingo, por exemplo, o mundo bateu o recorde histórico de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 num único dia. Em 24 horas foram mais de 136 mil novos contaminados. Esses grandes países que começam a se abrir estão no pico da pandemia. O caso mais extravagante talvez seja o do Brasil, onde nem chegou a haver uma quarentena uniforme. O país tornou-se o segundo mais contaminado do mundo, como vocês ouviram há pouco. E mesmo sem sinal de melhoria no horizonte, governos locais, como o de São Paulo, começam a reabrir o comércio. Também na Índia acontece algo semelhante. Lá, o governo realizou o maior confinamento de que se tem notícia no mundo. Mas depois de um tempo, relaxou. As pessoas voltaram à vida normal e os casos dispararam. O pico da pandemia na Índia pode ainda nem ter chegado. Algo semelhante acontece também no México e ainda os países que vivem a expectativa de uma segunda onda. No mês passado, a Organização Mundial da Saúde e a União Europeia fixaram 3 indicadores para os processos de reabertura. Era preciso que houvesse testes massivos, leitos hospitalares e queda na taxa de transmissão. Nada disso acontece em países da América Latina, por exemplo. A região se transformou rapidamente no novo epicentro da pandemia e ainda assim está se reabrindo. Ninguém parece ter a receita do que fazer. Se por um lado a doença pressiona, por outro também existe a pressão social de confinamentos prolongados e a pressão econômica do comércio fechado. No fim, tudo isso se converte em estagnação, desemprego e morte. Se agregarmos a isso o risco da perda de votos, temos o cenário perfeito para as reaberturas que estão acontecendo.
O mundo vive uma crise sanitária e econômica. E o Brasil vive uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise em política em torno do governo Jair Bolsonaro. E aí o presidente está agindo para tentar manter uma base de apoio no Congresso e não ter problemas com o impeachment, por exemplo. No meio dessa crise, o Bolsonaro tem distribuído cargos públicos. Agora, chegou até a recriar um ministério para abrigar um aliado. E nomeou o deputado federal Fábio Faria para o cargo. O César Gaglione, redator aqui do Nexo, escreveu um texto sobre o tema. César, que ministério é esse que foi recriado e quem é o Fábio Faria?
Olá pessoal, olá ouvintes do Durma com Essa. Bom, o presidente Jair Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações, que tinha sido extinto em 2016, quando o ex-presidente Michel Temer assumiu o cargo, logo depois do afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Fábio Faria foi nomeado ministro das Comunicações. Ele é filho do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, e começou sua carreira política em 2006 como deputado federal pelo PMN, o Partido pela Mobilização Nacional, se filiando posteriormente ao PSD e sempre representando seu estado natal. Durante toda a sua trajetória, Fábio Faria foi deputado federal. Em 2017, Ricardo Saúde, ex-diretor da JBS, afirmou que os Faria, pai e filho, teriam recebido 10 milhões da empresa para privatizar a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, favorecendo a própria JBS na disputa posterior. Naquele mesmo ano, ex-executivos da construtora Odebrecht afirmaram que Faria recebeu 100 mil reais para financiar sua campanha em um esquema de caixa 2. A Procuradoria-Geral da República arquivou os dois casos por falta de evidências. O agora ministro negou a existência de qualquer irregularidade. Na vida pessoal, Fábio Faria é casado com Patrícia Bravanel, filha do apresentador Silvio Santos. Segundo o presidente Bolsonaro, a convivência familiar com o dono do SBT foi o motivo pelo qual nomeou o deputado para liderar o Ministério das Comunicações, já que a relação próxima supostamente lhe daria competência para administrar a pasta.
E quais são as atribuições do Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro?
A recriação do Ministério das Comunicações foi instaurada em uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada na noite de quarta-feira, dia 10 de junho. Sob a tutela do Ministério ficam as políticas relacionadas às telecomunicações, os Correios, a divulgação das ações do governo federal, a relação do governo federal com a imprensa, pesquisas de opinião pública e a administração das rádios e TVs estatais. Por cuidar da comunicação do governo, a criação do Ministério das Comunicações extinguiu a existência da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, foi nomeado como número 2 do novo ministério.
Esse material você pode ler no nexojornal.com.br.
Das pessoas nas ruas em meio à pandemia, passando por mais países que estão flexibilizando as quarentenas e fechando com os acordos políticos de Bolsonaro, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e César Gaglione, colaboração de Estevam Bertoni e edição de áudio de Natan Novelli Tu, termina aqui mais um Durma Com Essa. A Letícia vai estar aqui com você na sexta para apresentar o Extrato da Semana, um resumo de notícias dos últimos dias.